Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da Start Econ, mas antes eu preciso te dar dois recados. O primeiro deles é que a nossa casa de produção de conteúdo da Start Econ é aqui na produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na Start Econ. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp e vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar um episódio. Começando mais um episódio do nosso podcast Café com Fundadores. Eu sou o Igor Roque, estou aqui com ele.
O tupete.
Mais bonito do mercado digital. Já tem até vinheta, cara.
Tem, cara. Tinha que colocar uma voz diferente.
Não é?
O tupete.
Mais bonito.
Estamos aqui hoje
com Almeida.
Podcast. Eu tô ansioso, cara. Eu tô gerando muita expectativa porque eu sei que vai render boas histórias.
Que isso, cara.
O que, que nós podemos esperar hoje desse episódio?
Podemos esperar ideia de construção de negócio.
Tá.
Mercado de nicho.
Ok.
Podemos esperar experiência em rodadas de investimento, que ela já foi investida por um Shark Tank.
Nossa!
Que isso, é demais isso, né? Essa daqui virou a mesa dos adultos, Kelvin Almeida.
Gostei dessa, é.
É
a mesa dos adultos.
Estamos com ela, Agnes Cristina, uma salva de palmas. Agnes da Cat My Pet. Eu brinco com a Agnes que a gente já faz pauta junto há uns 60 e quantos anos você falou?
67. Quando surgiu o rádio?
Eu chamo a Agnes para todas as pautas, porque ela tem uma história incrível que não podia ser diferente no Café com Fundadores também.
Então seja
muito bem-vinda, prazer estar aqui com você mais uma vez.
Eu estou muito feliz. O Igor falar assim, vamos pro meio do mato caçar borboleta, bora!
A Agnes topa qualquer desafio.
É.
Mas sua história é incrível, cara. Eu acho que você tem muito para contribuir no podcast. E, cara, obrigado mais uma vez por você estar aqui.
Não, eu que agradeço o convite. Eu tô animada também aqui pra a gente trocar ideias, falar um monte de bobagem também.
É.
Porque é assim, né?
A Agnes dá bons cortes, cara.
É mesmo? Polêmica. Hoje vai ter polêmica.
Não, vou me segurar hoje, não vou falar bobagem.
Ela trouxe até a assessora de imprensa ali pra, tipo, dar um ok.
Olha.
Um sim, não. Vai. Agnes.
Melhora.
Quero que corta. Tinha que deixar aqui uma sirenezinha vermelha, tipo,
é. Pá, isso aí não, isso não sobe.
Aí fica. Pá.
Mas Agnes, eu queria primeiro, antes de tudo, já começar com a primeira pergunta que a gente faz, né? O que que é a Agnes antes do CNPJ? Como que você se tornou essa empreendedora? Qual foi sua jornada anterior até você construir seu negócio?
Ah, eu acho que a gente que é empreendedor, a gente já tem essa sementinha de empreendedorismo dentro da gente desde lá de sempre, assim, né? Às vezes a gente não se tocou, mas a gente já está sendo empreendedor na nossa própria vida, sabe? A gente já está tendo atitudes de empreendedorismo, mesmo que não seja com o nosso próprio negócio, mesmo que seja no negócio de outras pessoas, mesmo que seja na sua vida pessoal. E eu acredito que eu sempre fui meio empreendedora, assim, né? Eu fiz faculdade de comunicação, de propaganda lá no Sul, que eu morava lá. Aí depois trabalhei bastante tempo em agência de propaganda e sempre olhando muito nos negócios e pensando no meu negócio que eu ia montar lá na frente. Porque eu pensava assim, né? Nossa, quando eu tiver uns 30 anos, que eu vou ser adulta, né? A gente pensava assim, né? E aí eu vou saber tudo, vou ter todas as respostas. Aí eu vou montar o meu negócio, né? E aí quando a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai passando pela jornada, a gente vê que a gente nunca se sente pronto, né? Então, não chegou aquele momento que eu falei, caraca, agora que eu já virei um guru, com todas as respostas, eu vou montar o meu negócio e ele vai ter sucesso no primeiro dia, tipo. Não chegou esse momento, mas eu fui galgando, fui aprendendo e sempre com um olhar assim, poxa, vai, eu vou conseguir ter isso no meu projeto e tal. Aí depois eu trabalhei em multinacional um tempo, uhum. E aí eu fui andando passos para trás. Então fui indo para o setor de marketing, fui aprendendo a desenvolver produtos, toda a cadeia de desenvolvimento ali, desde a criação do concept até o desenvolvimento dos fornecedores, até a parte de business mesmo do negócio. E aí até que um dia eu trabalhava numa empresa de alimentos multinacional e ela teve uma reestruturação e aí o meu setor foi extinto, né? Então eu pensei, caramba, acho que é o momento, sabe? E aí eu...
Você tinha quantos anos?
Ah, putz, foi 10 anos atrás, quando eu fundei a Cat, né? E aí eu, cara, esse é o momento. E aí eu até tive propostas de... Porque assim, nesse mercado, né, a gente acaba conhecendo muita gente. E eu até tive propostas de ir para outras multinacionais, mas eu falei, não, eu vou aproveitar dessa oportunidade da demissão ali, né, para montar meu negócio. E aí logo a Cat já nasceu. Eu, tipo, eu fui demitida, acho que foi em outubro. E em dezembro a gente já tava, tipo, lançando a Cat, já tava com produto... os primeiros protótipos, assim, para fazer a primeira feira. E aí, dali para frente, foi a Cat, né? A gente começou em 2015, assim. Então, a gente vai fazer 10 anos agora.
Uau. Nossa, como o tempo passa, hein?
Passa rápido.
Meu Deus do céu.
E como que foi, assim... Tô curioso para saber a história de criação, né? Então, beleza. Tem ali seu background. O que, que você enxergou no mercado? Uhum. Por que, que a empresa ela é tão nichada? Qual foi o seu olhar naquele momento?
Então, 2015 era um momento do mercado pet. Agora, a gente, olhando para o mercado pet, a gente fala, caraca, um mercado bom de apostar, é um mercado em crescimento. Mas 2015 era totalmente diferente o cenário, assim. As pessoas achavam o pet era uma coisa B ali. Ela nem tinha... se você entrasse assim, em lojas americanas, não tinha o setor pet ali, sabe? Então... Uhum. E dentro do setor pet ainda tinha os gatos, né? Que a minha empresa é a Cat My Pet. Então, ela começou especializada em gatos, né? E aí a gente, quando eu cheguei nesse momento ali, eu fiquei pensando assim, poxa, o que que eu vou empreender? Aonde eu vou empreender? E uma das coisas era procurar algo que eu gostasse, né? E eu sempre gostei de pet, fazia muito trabalho voluntário, então tinha já um network construído nesse segmento, mas também um olhar para esse segmento de uma forma como consumidora também. E aí foi que eu fui fazer pesquisas de mercado, né? E eu vi que esse mercado estava muito em crescimento, ele estava crescendo ali de 8% a 10% ao ano. Era um mercado que não tinha muitos concorrentes. Em específico do gato, não tinha nenhum concorrente. Então, eu vi essa oportunidade. Porque como eu não tinha muito dinheiro para investir, não tinha investidor. Naquela época, eu nem sabia que tinha muito esse negócio de rodada de investimento. E aí, eu pensei, meu, eu preciso estar em um lugar onde eu não precise colocar muito recurso por causa que não tenha muito concorrente, né? Então... Foi assim que a Cat acabou surgindo. Foi assim que eu escolhi pelos gatos. E foi uma escolha que, no começo, foi muito, assim, debatida, para não dizer criticada, né? Todo mundo falava, mas só gatos. Poxa, o mercado de cães é muito maior. E realmente ele é maior. Até hoje ele é maior. Uhum. Mas era a questão da oportunidade, né? Então, olhar, às vezes, não só para o que você está vivendo naquele momento, né? É olhar para o que provavelmente vai acontecer no futuro, né? Porque... até as coisas se realizarem, o que está acontecendo já vai ter mudado, né? E foi o que aconteceu com a gente. Então, a gente foi a primeira marca de produtos para gatos. Foi um pouco difícil no começo, porque as pessoas não acreditavam muito nesse segmento, nesse nicho. Mas no momento em que elas passaram a acreditar, e a gente ajudou muito, contribuiu muito para isso, a gente já estava posicionado, né? Então... Uhum. A gente conseguiu entrada nas grandes contas, a gente conseguiu se destacar muito por ter tido essa vanguarda de pensamento, né? Então, eu sempre falo isso assim quando eu vou conversar sobre a história, para as pessoas que estão geralmente ouvindo a nossa audiência, são pessoas que estão pensando em empreender, né? E o primeiro lugar comum é, eu vou ir onde está dando certo, eu vou ir no sucesso, sabe? Só que você tem que pensar que se já está dando certo, ele já está no auge, sabe? Você tem que pensar no que vai dar certo amanhã, não no que está dando certo hoje, sabe?
Exato.
Porque daí você vai surfar a onda quando ela se formar, sabe? Não quando ela já está quase desmanchando. Então, eu acho que foi essa uma das coisas legais, assim, que a gente conseguiu pensar lá atrás, né? e que fez bastante diferença, assim, para a Cat chegar onde ela chegou com pouco recurso que a gente tinha, porque a gente começou, assim, com um empréstimo de 15 mil reais, sabe? Nada, assim, nada. E achando, nossa, caramba, né? Agora, eu me lembro que uma das coisas que a gente conseguiu nesse empréstimo era 2 meses de carência, né? A gente pensou, não, 2 meses, a empresa está estourada.
Vou pagar à vista no terceiro mês.
No terceiro mês eu pago à vista. E é muito, eu vejo muito os empreendedores que eu ajudo hoje, que eu dou mentoria, eu vejo que tem essa mesma cabeça que eu tinha lá atrás, né?
Sim.
Que fica muito assim, ah, não, eu tenho 3 meses de seguro-desemprego, então no quarto mês eu já tô estourado, né?
Muito bom.
O que, o pioneirismo, ele é bom justamente pelo que você falou, né? Você chega primeiro, então...
Bebe água limpa.
Exatamente.
Né?
Você bebe água limpa, você chega ali, tem um ambiente, mas também tem a resistência de você construir o seu próprio mercado.
Uhum.
Então, como que foi esses seus desafios iniciais de ser pioneira, assim?
Uhum.
Cheguei num mercado que não existia, muito pouco desenvolvido, mas como foi o desafio de chegar ali com mato alto, realmente sem ninguém, sem concorrente, sem referência? Uhum. Como que foi construir esse mercado que você atua hoje?
Eu acho que uma coisa importante da gente pensar é as habilidades que você precisa para diferentes etapas da tua jornada, né? Quando você está num lugar, como você está me perguntando, assim, do mato alto, né? Tipo, de que você é um pioneirismo e você tem que ter uma resiliência e não ouvir muito o que os outros estão falando, sabe? Porque é um momento que todas as pessoas que são coerentes e elas olham métricas só, elas não olham muito feeling, elas só olham métricas, só racional, elas vão te desanimar. Porque não é um negócio que tá... É o mato alto.
Você
é um
nem empreende,
que,
né?
É.
Se você for pensar
isso.
Desse jeito.
E aí, se você ficar muito ouvindo a pilha dos outros, né? Aí você tem que acreditar mais em você, assim. Então, é um...
Porque a razão realmente te desanima, né?
É, te desanima.
No mato alto?
Não tem indicadores pra te validar o que você tá querendo provar. Não tem. Então, você tem que ir no... Ó, acredito nisso por causa disso. Você vai olhar métricas futuras de outros mercados, você vai olhar taxa de crescimento e tentar projetar para frente, mas você não tem nada que te consolide ali, que te dê segurança. E as pessoas vão tentar te desmotivar e às vezes até por se preocupar com você, falando, mano, você tá viajando, não tem nada a ver isso aí e tal. Então, a pessoa tem que ser um pouco assim... É o limite entre o irresponsável e o corajoso, assim,
sim,
sabe?
Sim. Qual que é esse limite?
O corajoso é o nosso amigo, né? E o irresponsável é o que a gente não gosta. Essa é a
tipo
diferença.
Que pode dar muita merda, sabe?
Porque no fim, você precisa ser um pouco ousado ali, né? Você precisa arriscar, né? E até uma frase que eu sempre usei, assim, que é aquela que se não arriscar nada, você tá arriscando tudo, sabe? Você tem que arriscar. Então, o skill principal, né, a habilidade principal desse empreendedor do começo, que ele quer se meter num negócio que é um negócio futuro, que não é um negócio que está rodando naquele momento, é ele ter essa coragem, ele ter essa resiliência ali, ele não se deixar bater pelo que os outros vão falar. E aí, mais para frente, quando aquilo se consolidar, ele não pode deixar o ego dele achar que agora todas as respostas ele tem, porque como ele conseguiu, todo mundo falava pra ele que tava errado e ele conseguiu, acontece muito de empreendedor dali pra frente se desandar, entendeu? Porque daí ele fala, meu, eu sei tudo, o que eu achar, o meu feeling é perfeito, e na verdade não é, assim, vai ter horas que você vai acertar, vai ter horas que você vai errar. Numa jornada que nem a gente tem aí de 10 anos, a gente teve muitos acertos e muitos erros, assim. Então, você não deixar aquele ego ali, aquele teu acerto também virar uma armadilha para você ali na frente, né? E aí, numa terceira etapa, aí aquele mercado se consolida, que é o que a gente está vivendo hoje, começa a ter muito concorrente. E aí é você também não se desanimar, porque não é mais aquele cenário azul que você vivia, né? Aquele oceano azul. Aí você vai ter que brigar na batalha. E aí você achar isso legal também. Porque, assim, caramba, agora eu vou mostrar que eu sou bom. Porque se eu tô 10 passos na frente, eu sou a referência dessas pessoas. Elas estão me copiando porque funcionou. Então, agora eu tenho que andar mais 10 passos pra frente pra eles copiar. Os outros 10, né?
Não, muito bom. Eu consigo tirar vários pontos aqui pra gente discutir.
Inclusive, me veio à lembrança uma experiência pessoal na empresa justamente dessa forma.
De ouvir o coração, talvez?
Assim. No começo, ter acertado e ser a única opinião contrária e ter dado certo. E a partir dali ter, meu... Agora, vem comigo, porque deu certo lá atrás e a minha opinião era certa. Então, cara, só vem. Não preciso mais
é isso.
De opinião, né? Eu sei qual é o caminho e na verdade, a gente... É. cometi alguns erros a partir dali.
Tem uma linha tênue também, porque às vezes a pessoa vai no feeling, só que a pessoa é realmente louca. Ela vai criar uma parada que não tem significância para o mercado, né?
Sim.
Quando, recentemente a gente fez um trabalho de diferenciação para uma empresa do segmento pet. Uhum. E eu me assustei quando a gente aprofundou um pouco mais da pesquisa. A gente viu que no Brasil hoje tem, se eu não me engano, 46 milhões de crianças, uhum, e 150 milhões de pets. Uhum. Tipo assim.
É isso mesmo.
Cara, olha. Pô, beleza. Eu quero acreditar no meu feeling. É bizarro. É bizarro. Uhum. Então é um mercado realmente que tende a crescer. Então você olha os números, beleza, vamos pela razão. Cara, mas é um mercado concorrido? É, mas ainda tem muito para crescer. Aí eu posso entrar um pouquinho com a irresponsabilidade e falar, meu, eu vou aqui porque é um caminho que tende a crescer. Ai,
gente,
né?
Tem quase 3 pets por criança.
E quando a gente fala pet também, não é só gato e cachorro, né?
Não, tem pet em geral, né?
Geralzão, mas cara, mas mesmo isso assim, é impressionante. Bizarro. Mercado gigante.
É porque é bem mais fácil cuidar de um pet que cuidar de uma criança, né? Bem mais, assim.
Agora você...
Agora faz sentido.
Agora você sabe mesmo.
É,
né?
Agora que eu sei mesmo que eu tenho pet, criança, eu tenho tudo. Agora, e eu acho que o ponto, assim, porque daí eu acho que quem tá ouvindo assim, né, que, às vezes me perguntam assim, tá, mas e aí, como que eu vou saber se eu tô certo ou tá errado? Você não vai, né? Porque se a gente soubesse, né, a gente só ia apostando na certa.
Você vai saber depois de 10 anos.
É, você vai saber. E assim, essa é a grande sacada que os investidores todos querem saber, né? Uhum. Essas rodadas de investimento de pitch, Shark Tank, é tudo que as pessoas querem saber, né? Porque... Sim. É, e o empreendedor também quer saber onde que ele está certo e errado. Mas eu acho que dá, tem alguns indicadores ali, né? Que é o que você está falando. Eu acho que é você não ir só também no feeling. Você ter embasamento, uhum, você ter uma estratégia, você ter uma teoria. Então não é assim, tipo, ah, eu quero faturar 1 milhão por mês. Mas tá, e como que você vai fazer? O que que você vai fazer?
Uhum.
Para quem que você vai vender? O que que você vai vender? Qual o ticket médio?
Sim.
Qual que é o caminho que você vai traçar, entendeu?
Uhum.
Então não ficar só naquela coisa lá da frente, assim, tipo, ah, eu... Por exemplo, eu quero que o mercado de gatos seja enorme, tá, mas o que eu vou fazer para o mercado de gatos ser grande se eu vejo que tem um grande preconceito contra gatos? Como que eu vou entrar nisso? Então, vou dar o exemplo da Cat, como que a gente fez, né? Quando a gente começou com e-commerce. Então, uhum, a gente começou conversando com os gateiros, porque esses caras, eles já acreditavam em gato, né? Porque eles já tinham gato. Então, a gente começou ali falando com o consumidor, o B2C mesmo, falando com o consumidor final. A partir do momento que esse B2C começou a ir nas clínicas e falar, pô, vocês não têm o produto da Cat My Pet aqui? A gente foi pelas clínicas de gatos. Então, o primeiro cliente B2B que a gente teve foi as clínicas especializadas em gatos. Então, a gente fez esse roadmap ali, né, de estratégia. Então, a gente dominou todas as clínicas especializadas em gatos de São Paulo. Nisso, a gente atingiu muito mais gateiro, porque tinha gateiro que não era do e-commerce, que não era naquela época, né?
Sim,
10 anos atrás,
sim.
E-commerce, meu Deus, né? Eu vou ser roubado. Uhum. Ai, meu Deus, vou botar meu cartão de crédito aqui.
Vai chegar.
Uhum. Não tem Mercado Livre, não, né? Não tem entrega rápida. Não tinha isso, né? E contar com correio, meu Deus, correio, né?
Semanas pra chegar, né?
Duas semanas, é.
Você até esquecia que comprou.
É.
Chegava a caixa, nossa, caramba, que caixa é essa? Nossa,
é mesmo.
Mês passado eu comprei uma.
É isso aí. E aí a gente, através dessas clínicas de gatos, a gente começou a atingir outros gateiros, né? Então, uhum, mas daí nem todas as clínicas, às vezes, tinham um portfólio completo, mas daí eles entravam, a gente botava lá um cartazinho, se quiser conhecer mais da nossa linha, blá, blá, blá. E aí eles entravam no site, conheciam a linha completa. Então, a gente começou indo por esse caminho. Aí, as outras clínicas que queriam vender para gateiros começaram a usar a Cat My Pet para... Porque a gente já tinha uma penetração ali na rede social, a gente já tinha, uhum, seguidores. Então, a gente falava, se você vender nosso produto, a gente vai divulgar você como um lugar que vende produtos para gatos. Então, os pet shops que queriam trazer o público de gato para dentro do pet shop usavam a Cat My Pet como um canal de aquisição de cliente, quase.
Sim,
assim, né?
Legal.
Então a gente foi indo por uma estratégia assim. Então, aí foi ganhando e tal. Aí até que chegou um certo momento que a gente conseguiu as grandes contas ali, os key accounts do nosso segmento, que é a Cobase, a Pets, a Pet Love,
uhum,
a Petland, a Amazon, né? Todos a gente vende, uhum, né? E aí a gente começou a pulverizar mais. Então, foi uma estratégia, tipo... E aí as pessoas começaram a acreditar mais em gato. Por quê? Em tudo, né? Na vida é assim. Quando o grandão acredita em você, aí os pequeninhos acreditam, né?
Sim, exatamente.
Então, mas você não vai...
Tem que ter uma chancela ali,
isso,
né?
Isso, tem que ter uma chancela. Mas assim, você não... Se você quiser ir direto... Eu vejo muito empreendedor... Eu dou muita mentoria para quem quer entrar no mercado pet. Muita, muita, muita. E aí, eles vêm assim... eu lancei um produto, tipo... Nem vende no e-commerce ainda, nem vende no Instagram, sei lá, um negócio super artesanal. Aí, eu queria vender para Cobase. Você me passa o contato? Acontece muito isso.
Não.
E aí, eu falo... olha, vamos passos. Você vai vender. Se você quer vender, né, sei lá, na Cobas, na Pets, você vai vender. Mas você vai, não vai, tipo, começar hoje e vender amanhã. Porque você nem dá conta. Então, qual que são os passos para isso acontecer, sabe? Perfeito. Então, eu acho que é esse lance de não atropelar, que é o lance de você saber se vai dar certo ou não. É o lance de você ter o feeling, de você ir num negócio que não está totalmente com indicadores te mostrando, mas que você tem uma estratégia por trás, sabe? Uhum. Então, mistura um pouquinho do racional também.
É,
assim.
Eu acho que o feeling é o destino, o como é o mapa, né? Uhum. Tipo assim, cara, vou aqui, vou virar ali, vou aqui, eu vou fazer... Aqui eu tenho dois caminhos, se der errado aqui, eu vou por aqui.
É isso.
Eu acho que o que eu tiro dessa fala da Agnes é... Que a irresponsabilidade é você ter um feeling de destino e, cara, não ter nenhum plano. Tipo, exato. Essa é a irresponsabilidade, né?
É.
Porque, no final, o destino nosso parece sempre irresponsável.
Uhum.
Mas se você vem com o embasamento de um plano, aí parece corajoso,
uhum.
né?
Uhum.
Parece mais corajoso do que irresponsável.
Exato.
Agora, sem plano, foi o que ela falou. Ah, eu quero faturar 1 milhão mês que vem. Cara,
que isso?
Qual o caminho? Não existe, então... É. Como que vocês nasceram como marca... Vocês pensaram em produto próprio no início? Uhum. Qual foi o produto carro-chefe ali que fez a marca de vocês serem conhecidas? Uhum. Como que foi esse primeiro processo ali de construção de fato do negócio?
A gente começou assim, primeiro, quero vender produtos bem lá atrás, assim, para desconstruir mesmo para as pessoas entenderem. A gente pensou, quero vender produtos para gatos, eu acho que é um mercado legal e tal. Então a gente começou a fazer uma curadoria no mercado, em geral, e fez um e-commerce que vendia produtos de outras marcas de gato. Então era quase que assim, um pet shop virtual, só que fosse especializado em gatos. Funcionou um pouquinho, assim, foi legal, mas a gente viu que precisava de um diferencial, né? Uhum. Precisava, porque aquilo ali era uma barreira de entrada muito baixa. Qualquer pessoa podia fazer a mesma curadoria, fazer um outro e-commerce, ter um preço mais competitivo e o meu negócio morreria ali. Então, foi tipo um mês assim, né? Foi só um teste ali. E aí teve uma pivotagem que a gente chama, né? Que a gente... Uma correção de rota, que é... Meu, eu preciso de um produto que os outros não tenham. Eu preciso de um produto que realmente faça a diferença pro pet. Eu preciso de um produto que realmente faça a diferença pro tutor. Porque no momento que eu criar um produto que o pet, ele se sinta saudável, feliz, etc, etc, o tutor fica feliz, paga o preço que for. E aí eu construo uma marca, né, em cima. E aí a gente... foi atrás de qual, né? Porque, assim, eu tinha muito pouco investimento. Tinha 15 mil, real. 15 milzinho, pilinha,
que ia,
né,
custar 30, né?
E aí a gente, poxa, não, é um produto. Eu vou ter que dar um tiro, né? Então, precisa ser um produto bem assertivo. E aí a gente foi... Como a gente tinha essa rede construída com as ONGs, então a gente foi... Tá, o que você precisa aí, gateiro? O que você precisa, né? E aí a gente começou a ver que a maior causa de morte e mortalidade entre os gatos era problemas renais. E isso era porque eles não bebiam muita água. Então, a questão de ter um bebedouro para aumentar a ingestão de água era muito importante. E aí a gente foi ver que no mercado não tinha nenhum bebedouro, só artesanal, né? Existiam alguns artesanais assim, mas não tinha nenhum bebedouro assim, tipo, para vender mesmo. Tinha um importado que eles traziam, que uma distribuidora trazia, mas não tinha assim, para gato e tal. A gente falou, bom, acho que aí tem uma oportunidade, porque é uma dor muito grande, é um problema dos gateiros, e não tem um produto que resolva isso, né? E aí a gente foi atrás de uma equipe aí para desenvolveu a Magic Cat, que é o nosso principal produto até hoje, é o produto que a gente exporta, tudo. E é um bebedouro que ele estimula o gato a beber 3 vezes mais água. E aí o gato fica mais saudável. E a gente foi fazendo testes a gente contou com veterinários para nos ajudar no desenvolvimento e foi fazendo testes com os gatinhos que tinham lá e foi vendo que eles estavam ficando mais saudáveis mesmo. Então a gente via de uma forma perceptiva. Depois teve até um doutorado sobre esse produto
que
chancelou isso. Então eles fizeram um teste científico mesmo com aquela metodologia científica. Para mostrar que realmente esse bebedouro, com todas as questões dele, técnicas, ele fazia o gato beber mais água e ficar mais saudável. E aí,
incrível.
Foi... Em linhas gerais, assim, o que ele tinha de diferente? Assim?
Ele tinha várias coisas que estimulavam o gato, porque o gato é um bichinho assustado, né? Então ele tinha o motor específico que não fazia barulho. Ah. Ele deixava a água correr numa velocidade que não espirrava no bigodinho dele, então ele não saía. Mano. Ele era ergonômico, então o gato não ficava, tipo, com dor nas costas pra beber. Então ele bebia mais, porque ele não tava, tipo, ele tava numa posição confortável pra beber. Então tinha várias questões ali
que
estimulava
o gato.
O gato
essa coisa de beber só água em movimento, não
isso,
tem?
Isso, é.
Ele consome mais, né, se a água estiver em movimento.
Ele consome mais se a água estiver em movimento. Então qualquer bebedor versus potinho já vai ser legal. Qualquer bebedor, não precisa ser o da nossa marca. Mas o da nossa marca, ele tinha uma questão além. Então, além dele beber mais, ele bebia mais e mais, porque ele ainda ficava confortável, ele não se sentia com incomodado do bigode, uhum. Então, e do barulho, etc.
Sensacional.
Etc.
Que aula de como entender o público.
Como entender o gato, é.
O público consumidor e
cara,
o tutor.
Sensacional.
E aí foi assim, quando a gente chegou nessa conclusão, puta, temos que fazer esse bebedouro, que é a Magic Cat. Aí foi outro perrengue. Foi outro perrengue, porque assim, ninguém. É tipo assim, pensa que eu era uma empreendedora que não tinha praticamente um CNPJ novo ali, né? Uma ideia e não tinha dinheiro pra pagar. Era basicamente isso. Meio doida, né?
Eu já li num livro. Não sei se tem muito no Brasil, mas eu já vi em algum lugar um empreendedor assim.
É raro.
É raro, mas acontece sempre.
Acontece sempre, né? E aí eu fui nas fábricas que poderiam. O motor era o grande negócio ali, né? Porque tinha a questão ergonômica do bebedouro, mas assim, a injeção de plástico dava para conseguir um parceiro no Brasil. Mas o motor era o mais difícil de conseguir um parceiro. É um produto bem tecnicamente difícil de se desenvolver, porque tinha motor, tinha questão de metro ali do cabo, tinha questão do plástico ali que precisava ser biodegradável e tal. E aí eu fui atrás dos fornecedores e tentando negócio com eles e pá, todo mundo fechou a porta pra mim, todo mundo. No Brasil não teve nenhum, hoje eles vêm atrás que eles querem que eu bote o motor deles, né? Mas eu não consegui desenvolver o motor que eu queria. E aí eu já tava desanimada, assim, e eu fiquei, tipo, eu me lembro que eu tava numas férias, assim, lá, tipo, novembro, assim, né? Tava lá em Florianópolis, que a minha família mora lá. Caraca, mano. E aí o meu pai jogando PlayStation, né? Tal. E eu assim, caraca, onde que é feita essa merda? Os caras conseguem fazer PlayStation, não faz uma Magic Cat, né? Tipo, aí eu, tá, é feito na China. Deu, puto, meu celular não é feito na China. Pô, e se eu fizesse a Magic Cat na China? Só que assim, no Brasil, entendeu?
Isso tipo, que ano?
Isso, 2014, final do 2014.
Nem tinha movimento.
E aí eu peguei, entrei nos sites da China, tipo, eu jogo muito videogame, jogava quando eu tinha tempo, né, quando eu era uma pessoa normal. Antes do CNPJ. E aí eu sempre tinha aquele negócio de VNP, que você joga o teu IP pra outro lugar e tal. Aí eu joguei meu IP pra China pra abrir sites que eu não abria aqui, né. Uhum. E aí eu comecei a abrir sites da China em chinês. E aí eu comecei a ter uns fornecedores muito loucos, assim, que eu não tinha acesso aqui. E aí, tudo chinês. E aí eu comecei a falar inglês com eles, né? E tipo assim, tudo pela interface, assim, mais ou menos, da onde que era e tal. E aí eu consegui dois fornecedores que eram potenciais, né?
Caraca.
E aí um deles, ele falou pra mim assim, eu sempre pagava uma historinha, né, uma fanfic pra eles ali. Eu falava assim, não, porque eu sou uma indústria muito grande aqui no Brasil. nossa, aqui no Brasil eu domino
eu
tudo.
Eu sou a maior especializada em gato, e era, porque só tinha ela.
Só tinha eu. Não, e eu falava, tipo, uma verdade do futuro, né? Então, assim, eu vou ser a maior marca, mas eu falava no presente, né? Eu falava, assim, faz de conta que eu não sei o inglês, né? Aí eu tava errando o tempo verbal no inglês, né? Aí o carinha falou assim, mas então eu já faço negócio com um rapaz do Brasil e tal. Aí você faz? Faço. Aí, então me passa o contato dele, porque eu preciso ver se você é uma pessoa idônea, porque, né, eu sou uma pessoa...
Meteu essa aí. Eu que tô te avaliando.
E aí ele me passou, e aí eu fui conversar com esse rapaz do Brasil para tentar entender se dava para fazer negócio com o cara, né? E aí eu apresentei o projeto para esse cara do Brasil. E ele era um importador... Tipo, bem forte, assim. Ele portava pra Lojas Americanas, Magazine Luiza. Era um cara super legal, assim. O nome, tipo, até hoje eu tenho amizade com ele. Aí, eu apresentei o projeto pra ele. Ele falou, caraca, eu nunca tive um pet na vida. Eu nem gosto de pet. Mas, assim, puta, eu gostei muito desse negócio. Porque é um mercado que eu sempre acho que vai dar certo, assim, né? Ele era muito visionário, assim. E aí, ele falou, não, vamos junto e tal. Aí, eu falei, quanto que é pra trazer a importação com você? Aí ele falou, é 10%. E ele meteu louco, que é 2, tá? Ele tentou meter o louco em mim. Aí eu falei, 10%, eu te dou 100% se você trouxer pra mim. Aí ele assim, caraca, quero, fechei. Aí eu falei, tá, mas vai ser com o seu dinheiro. Você vai trazer sobre seu risco a importação inteira do nosso projeto. E se você, eu assino um contrato com você que se em 6 meses eu não escoar ela, se eu não vender toda a importação, eu deixo você ficar com a minha marca, entendeu? Você leva a minha marca.
Nossa, você deu um all-in, assim?
Aí ele assim, cara, bora, porque ele tinha muito canal de tipo assim, de vender, sim, né? Claro. Então pra ele era sussa. E ele ganharia, tipo, como ele tava pensando em 2% e na verdade meteu 10%, pra ele, se 10 vezes, se ele vendesse 10% da carga, ele meio que pagaria, entendeu? Uhum. Então,
ele já tinha feito uma conta...
É, então pra ele o risco tava baixo e, meu, vou arriscar com essa menina. E eu vendi em 2 meses tudo.
Então, mas você tava trazendo o quê? O produto?
O produto.
Pronto,
o produto
já?
Pronto. Ah, o produto
pensei que fosse só o motorzinho, então era a parada toda.
É, nesse momento... Não, não, não era toda. A gente teve uma manufatura aqui no Brasil, né? Tipo, de caixa, tudo. Mas, assim, muitas das peças... Nesse momento, muitas das peças a gente trazia de lá. Depois a gente foi embrasileirando o produto, uhum, né, ao longo. Mas nesse primeiro momento, eu consegui um fornecedor que ele conseguia fazer quase tudo, assim, sabe? Então, só que foi com o dinheiro do cara. E eu tava assim, tipo, se eu não vendesse o negócio, eu perdia tudo, assim, né? Mas valia a pena arriscar, né? O lance do arriscar. E aí, aí enquanto vinha o produto, enquanto desenvolvia, eu fui tentando arranjar uma rede de escoamento aqui pra mim, né?
E quantos produtos, quantas unidades veio?
Não veio tanto, veio tipo umas 800 unidades. Daí...
Pra quem não tinha vendido nenhum, era muito.
Pra quem, tipo, lancei, né? Lancei. E aí eu entrei numa... Eu já era da Adote um Gatinho, que é uma das ONGs que mais adota gato e tal. Tipo, uma ONG super séria. Eu já era voluntária lá, então eu tinha muito contato. E eles fazem todo ano, no final do ano, um bazar... De Natal, que eles convidam as pessoas para expor. É mais artesão que expõe, assim, né? Hoje já tem várias marcas, né? Mas na época eram bastante artesanatos, assim. E eu conversei com eles, falei, meu, tem um produto legal aqui, posso vender aqui? Eles, não, pode, beleza. Meu, vendi tudo nesse dia.
Uau!
E aí, tipo, não tinha como entregar, não tinha mais... Nossa, daí foi aquele caos de quando você faz sucesso, sabe? Assim.
Precificação, você acertou em cheio?
Não acertei. Aí, tipo assim, eu botei um markup ali que fosse confortável ali só pra eu, tipo, fazer o negócio girar. Mas, assim, ainda estava aprendendo ali a precificação. A marca não tinha relevância nenhuma, ninguém conhecia a marca, né? E aí teve mais uma história engraçada nesse momento, porque eu mandei fazer as caixas do produto e tal. E, obviamente, porque quando você é empreendedor, dá tudo errado, gente. O certo é a exceção. Dá tudo errado. Não entregaram as caixas, era um dia antes da feira. E aí eu tinha que... Tipo, eu não vou perder essa feira. Era a minha grande oportunidade, né? Aí eu fui na Calunga. Olha, fazendo marketing aqui, né? Ou propaganda pros caras. Calunga, se quiser me patrocinar.
Manda as caixas
pra mim. E aí eu fui lá e comprei umas caixinhas assim. Comprei uns adesivos aqueles, sabe? Pimaco. E saí imprimindo. E colei nas caixas e fiz uma caixinha, tipo... Artesanato mesmo.
E a marca mesmo era
Catch My Pet.
Esse produto não tinha uma marca exclusiva dele, só tinha um nome.
Magicat, que é o nome do produto. E aí fiz uma caixinha, até quando eu dou a minha palestra, eu mostro a diferença da caixinha e da caixa. Tipo assim, que era pra ter sido e que foi, entendeu? Okay. Porque é uma coisa que eu vejo muito, assim, muito empreendedor se apequenando, sabe? Tipo, puta, eu não tenho a caixa, então não vou. Eu não tenho, sabe? Não tá, o meu folder não tá legal, então não vou. O meu produto não tá 100%, então não vou. E tipo, perdendo oportunidades que nem tipo, eu teria perdido se eu não tivesse ido, sabe? E aí a gente vendeu tudo e tal. Aí eu cheguei pro meu parceiro lá, né, da importação. Falei, ele, e aí, como foi a feira? Falei, nossa, vendi tudo. Dele, mentira, caraca, não sei o que, vamos ter que trazer mais.
A marca é minha, toma.
Dele assim, vamos ter que trazer mais. Aí ele, bora, vamos trazer mais. Falei, tá, beleza, agora vamos reconversar essa negociação. Porque essa negociação era o risco total. Agora você não tá mais com o risco total.
É isso.
E ele foi coerente, né, até porque ele é um empresário e tal. E aí a gente foi renegociando, cada importação a gente foi renegociando, até que chegou um certo momento que ele, tipo assim, mano, o negócio é teu e tal, e aí eu passei a virar a importadora do meu próprio negócio.
Muito
E aí a gente viajou pra China junto, ficou best, assim, sabe? E hoje a gente se ajuda. Aí ele entrou pro e-commerce, porque ele era totalmente offline, e aí eu ajudei muito ele na construção do e-commerce dele. E aí a gente trocou, assim, tipo uma mão lava a outra, né? Naquele começo foi, tipo, ele foi um anjo pra gente, assim. Também ganhou muito dinheiro, foi um anjo que ganhou dinheiro. Sim. Mas hoje, depois, mais na frente, eu tive a oportunidade de retribuir. Então, é muito isso, assim, né?
Muito legal.
E é muito, assim, de, tipo, não ter medo de as coisas não estarem 100% e você meter a cara mesmo, mesmo com vergonha.
Sim, assim. eu acho que o tempo certo de se lançar ou de colocar no mercado alguma coisa é quando você sente vergonha de olhar pra trás, assim. Se você sentir vergonha da tua primeira caixa, você lançou no tempo certo.
É, né?
Agora,
é
se você olhar para aquilo e falar, nossa, isso daqui tava perfeito. Cara, você provavelmente perdeu um pouco o time ali de lançar, né?
Muito.
A gente tá fazendo um podcast maravilhoso agora, mas o primeiro eu fiz lá com a minha câmerazinha da Acer no... É. Entendeu?
Eu
sinto muita vergonha do primeiro. E que legal, porque...
É isso.
Consegui fazer dentro do time, né?
Uhum.
E aí eu queria entrar já... Que a gente tá aqui, o tempo avança, mas eu quero abordar os
duas
temas,
horas.
Né? Exatamente. Eu queria falar sobre essa experiência do Shark Tank.
Uhum.
Aí a empresa já é estruturada, uma marca já relevante no mercado, e você vai pro Shark Tank. Uhum. Como que foi essa experiência lá? De onde veio essa sua ideia de participar?
Então, eu fui duas vezes, né, pro Shark Tank. Eu fui na segunda temporada, que foi a primeira... Foi 2016, acho que foi 17. E aí foi a primeira, foi assim, a galera, a gente tava nesse momento de querer ampliar o negócio e tal, precisando muito de funding, precisando muito de dinheiro, e o negócio crescendo, a gente tentando vender e a gente não conseguia ter esse casamento de caixa, assim, então, tipo, a gente tinha mais pedidos do que a gente conseguia entregar.
Nossa.
A gente ainda tinha um CNPJ muito novo, então a gente não conseguia muito financiamento no mercado ainda, a gente não tinha muitas garantias para dar de financiamento como a gente tem hoje, então a gente, putz, vamos atrás de investidor. E aí, Shark Tank, né? Tipo, primeira coisa. E aí a gente se inscreveu, normal. E, na verdade, a gente tava se inscrevendo, assim. E aí, a gente tinha participado de uma reportagem na Exame, que era, assim, a pessoa que foi demitida e montou uma empresa. Tinha feito uma reportagem assim. E aí, eles ligaram pra mim por causa dessa reportagem. E foi muito engraçado, porque eu tava tentando preencher o formulário deles, e eu tava super perfeccionista, assim. Não, eu vou preencher o melhor formulário, porque eu quero muito participar e tal. E aí, o pessoal da minha equipe falou assim, Agnes, o pessoal do Shark Tank pra você. Eu achei que era a zoeira, né? Eu falei, gente, para com isso, vão trabalhar, não sei o quê. E aí, isso é verdade, cara, eu atendi telefone. E eu, ai, caramba, daí atendi. Daí eles, Agnes, a gente viu a sua reportagem no Exame, você não quer fazer um teste aqui e tal? Eu falei, pô, quero agora, vamos, bora.
O formulário tá aberto aqui.
aí me inscrevi, participei de todas as coisas, fui pro Shark Tank. E eu tava muito crente que ia dar certo. Sabe quando você tá assim, confiante, no limite da confiança?
Não, então... Ainda mais ter vindo por eles, né? Falar, cara, vai ter uma ajudinha ali.
Não, eles me querem, né? Já tava me sentindo assim, né? E aí, eu tinha levado vários cenários, assim, se fulano der uma proposta, se ciclano der uma proposta, se Beltrano der uma proposta, tipo, tinha pensado
maquinando
em várias...
tudo, isso. Né?
Estudou o negócio, né?
Menos a proposta, se ninguém quiser. Isso eu não tinha pensado, assim, eu tava confiante real, assim.
Caramba!
E aí, tipo assim, tinha champanhe, tudo na empresa, pra quando a gente voltasse da gravação. E aí, tipo assim, ninguém quis. Eles até falam, assim, na primeira temporada que tá lá no YouTube, né? Eles falam assim, vocês foram a melhor empresa que veio aqui até agora, só que eu tô fora. Eles focaram muito no lance do gato ser um nicho e não ser um mercado grande o suficiente, assim,
sério,
né?
Sério?
É um mercado endereçado pequeno, e era mesmo, né?
Era.
Se você pensar no racional.
Era um mercado endereçado pequeno. O lance é que eles não pensaram no spin-off, né? Tipo, no que a gente poderia, tipo, aumentar e tal, né?
E nem apostaram que as pessoas seriam apaixonadas por gato como são hoje em dia.
É, isso.
Qual ano isso?
Isso foi, acho que foi uns dois anos depois que a gente começou. Acho que foi 2016, 2017. Ah. Foi a segunda temporada do Shark.
Não teve ninguém visionário lá dentro.
Não, e olha só que legal. Daí a gente foi ali num valuation de 3 milhões, eu acho que foi. 2 milhões e 800, se não me engano. 3 milhões. Acho que foi bem, bem baixinho, assim. E aí, daí a gente voltou. Aí a gente participou de um episódio que teve do Shark americano aqui no Brasil, que tinham os Sharks americanos e tal. Era tipo um evento de fora. E aí a gente conseguiu o Kevin Harrington, que é um Shark americano, né? Ele entrou pro nosso negócio.
Olha que legal.
E aí a gente... Nossa, aquele dia foi... Sei lá, o dia que eu acho que eu fiquei mais adrenalina na minha vida. Eu juro pra mim... Eu liguei pra minha mãe e falei... Mãe, sério, qualquer coisa que acontecer comigo, que eu acho que eu vou ter um negócio no coração.
você
fica com meus gatos, por favor.
Loucura.
Porque eu tava, assim, muito nervosa. Tipo, formigando, assim, né? E, tipo, 3 mil pessoas. Aqueles pitches que são, tipo, de auditório, assim, né? Auditório não, de pessoas mesmo, né? De plateia.
Sim, sim.
E aí a gente conseguiu, o Kevin apostou no nosso negócio, e aí isso trouxe muita visibilidade para o nosso negócio no Brasil, porque foi o primeiro negócio que um shark americano, tipo, entrou no Brasil, assim, né? Uhum. E aí acabou que o shark brasileiro nos chamou de novo para fazer um review, assim, tipo, nadando sozinho era o nome do review. Era assim, quem que tomou não, mas que cresceu.
Uhum.
Que era legal para mostrar para os empreendedores...
Que eles estavam errados.
Não fala assim, que eu... gente, é mentira, ele tá brincando, viu?
Camila.
Camila, o botão.
Não é sobre você.
Não, mas muito assim, para mostrar para os empreendedores que mesmo quando você toma um não do investidor, o negócio pode ir para frente,
significa,
sabe? E aí, só que quando eles foram gravar, eles viram que a gente tinha novos produtos. E daí o rapaz lá, que era nosso amigo já, assim, ele falou assim, por que vocês não se inscrevem de novo? Eu falei, caraca, eu vou me inscrever de novo. Tipo assim, meio que não, já tenho, né?
Uhum.
E aí eles chamaram, fizeram todo o processo novamente. Chamaram, a gente fez todas as etapas de seleção e tal. E a gente foi pra gravar de novo. E aí, tipo, era muito mais difícil, porque... A gente já tinha aparecido em toda a mídia como um shark americano, tipo, tinha dado um upside ali no nosso negócio, né?
Uhum.
E aí, tipo, poderia tomar mais 5 nãos, né? Tipo,
quais eram os produtos que vocês tinham ali naquele momento?
A gente tinha um portfólio já com uns 20 produtos, assim.
Ah, legal.
Já tava grande. Só legal. Que a gente levou uma câmerazinha que filmava o gato, assim, tipo uma babá eletrônica pro gato, assim, como se fosse. Que chamava Connect Cat, né? E era um projeto, não era
bem visionário, né?
É, tipo...
Sempre lançando coisas novas.
É, e não era uma coisa que a gente já tinha no varejo, né? A gente era um projeto que a gente tava convidando eles para fazer parte do nosso negócio. E o legal é que a gente trouxe uma proposta bem diferenciada. A gente não queria vender mais a empresa. Tipo, que nem as pessoas vão no Shark. Valuation tal, tantos por cento da empresa. A gente tava dando um share do próprio produto, assim, né? As pessoas entrariam num share do produto ali. E era uma proposta bem diferenciada e tal. E aí a gente foi, blá, blá, blá. E aí eles começaram, né, a sair. Tinha a Luiza Trajano tava, foi a primeira que saiu. Aí o Semizato saiu. Aí...
O Semizato pensou, não dá pra franquear isso aí.
Não dá pra franquear, não quero.
Não dá pra franquear, tô foda.
Boa. Aí o Caíto saiu. E aí a gente, caraca, mano, ferrou.
De novo?
De novo, né? E aí a Camila e o Apolinário ficaram, tipo, fazendo as perguntas, deram uma proposta, a gente deu uma contraproposta e aí a gente conseguiu fechar com eles.
A cara do Apolinário, né?
O Apolinário tem bastante. Produto de inovação, ele tem a redistribuição, tem tudo a ver com ele, né?
E a Camila é muito de rodadas de investimento, assim, né? E a nossa empresa tava já com duas rodadas, eu acho, na época, então... Fazia sentido, assim.
E ela tinha bastante e-commerce, né? Ela entrava nos negócios
muito,
de DNVB, né?
Muito, muito. E aí foi um lance legal, assim, foi que a gente já tava num valuation muito maior, assim, né? A gente tava, acho que, num valuation de 6, 7 milhões, assim, né? Então, a gente, tipo, já tinha, assim, meio que assim, a galera perdeu de entrar naquele momento, mas entrou num de 6 e agora, né? Vocês
estavam buscando mais smart money ou grana mesmo, assim? Vocês
os dois, assim, né? Eu acho, assim, até um ponto legal, assim, dessa tua pergunta, porque muita gente me pergunta assim, vale a pena participar do Shark Tank? E a minha resposta sempre vale muito, assim. Mas não é só se você for investido. Vale pela pela experiência que você tem. Vale pela visibilidade que a tua marca ganha. Vale por tudo isso, assim,
As perguntas, né, que vai... Puta, nunca pensei nisso.
Cara, você tem que se
preparar.
O pitch
que aparece pra nós, que somos os telespectadores, é de 10 minutos.
É.
Mas são horas de conversa,
São horas
conversa,
de gravação, assim. E você... precisa se preparar muito para estar lá. Então, você acaba elevando o nível do teu negócio só para você estar lá, entendeu?
Sim. Uhum.
Então, ainda que você vá grave e não vá pro ar, porque existe essa chance, né? Sim. Não é garantido. Mas só da preparação que você faz, que você...
Já vale a pena.
Já vale, já é um outro nível que você chega, sabe? É meio que ter um deadline, porque no empreendedorismo tem muito isso. Você não tem deadline, né? Então, você vai, tipo, protelando as apresentações, vai protelando a revisão dos teus indicadores. E ali, não, você tem ali, pô, dia 30 eu tenho que isso, dia 14 eu tenho aquilo, sabe? Então, vale muito a pena. E aí, para a gente foi super legal. Eu acredito que para os investidores também, porque a gente depois cresceu bastante depois, né? Então, apesar deles não terem entrado na primeira, que às vezes foi até melhor para eles também, porque não adianta também, eu sempre falo isso, né? Não adianta você entrar, quando eu vejo alguém que fala para mim, ah, tu tá com rodada aberta, eu queria entrar no teu negócio. Eu falo assim, meu, eu não sei. Se não sabe, não entra. Você não sabe, não entra, sabe? Você tem que estar com confiança, você tem que estar com segurança, porque é um mercado de risco. É um mercado de risco para mim, para você. Por mais que a nossa empresa já esteja num nível consolidado, a Magazine Luiza aí tá aí, sobe e desce na bolsa, sabe? Então, é um mercado de risco. Tem que estar todo mundo confortável ali em tomar aquele risco, né? E se a pessoa ali lá atrás, naquele começo, não estava tão confortável ainda, melhor que deixou para um estágio mais evoluído, né? Hoje a gente já tem, quem entra no nosso negócio hoje, né? Ele já tem um negócio muito mais estável, muito menos risco, mas em contrapartida um valuation muito maior também. Então, não vai ter um
upside menor.
Isso. Então é isso, assim, é a tomada de risco que você está confortável ali, né?
Quem comprou na planta.
Quem comprou na planta, talvez nem suba o prédio, né? Talvez faça um buraco.
Corre o risco.
O que é a Cat My Pet hoje em tamanho de negócio, quantidade de funcionário, volume de pedidos e importações? Só para a gente ter o tamanho dessa dimensão, né? É. E para onde vocês estão indo? Quais são os próximos planos aí para os próximos anos?
A gente teve uma coisa bem legal que foi a pandemia, assim, né? Que a gente conseguiu reinventar muita coisa na pandemia. Então, o mercado pet em si cresceu bastante na pandemia, porque a gente ficou dentro de casa com os pets, então os pets ganharam uma relevância ainda maior na vida das pessoas e as pessoas olharam melhor para eles. E foi na época que a gente ia até lançar a Connect Cat, só que não fazia sentido, né? Tava todo mundo em casa. Então, para que eu vou ter uma babá eletrônica pro gato? Então, a gente teve que pivotar um pouco as nossas estratégias naquele momento, e aí a gente lançou uma nova marca. Porque a gente, naquele momento, o que aconteceu? Foi uma coisa bem legal, um case bem legalzinho, assim, que a gente, não sabemos o que vão fazer e tal. Então, a gente fez uma campanha de adotar o pet. Porque a gente achava que a pandemia ia durar 3 meses, então a gente fez uma campanha que chamava Super Pet. E aí, você ficava com o pet 3 meses e podia devolver. Era tipo um test drive, sabe? Legal. Então, se você quiser fazer um test drive, se você quer ter pet ou não, você adotava, ficava 3 meses e dava um ar temporário para aquele pet. E a gente conseguiu doar todos os pets da ONG e tal.
É difícil voltar, né? Porque acho que pega amor,
ninguém,
né?
Ninguém volta. E aí o que aconteceu? A gente fazia lives para divulgar esse super pet. E aí, nessas lives, a gente começou... Era com veterinários, a maioria, né? E aí, todos os veterinários estavam relatando que chegavam muitos cachorrinhos, principalmente, embriagados na clínica, porque as pessoas passavam álcool gel normal, de 70, né? Nas patinhas. E aí, pra higienizar, porque lembra que a gente era o louco do álcool gel naquela época,
a gente dava,
né,
banho no saco de arroz.
É, isso. E aí, enchiam os cachorrinhos de álcool gel 70. Pensa, graduação 70. Se uma cerveja, 6%. E aí, o cachorrinho lambia aquilo, ficava loucão. E aí, passava mal, vomitava e tal. E aí, a gente começou a ter muito relato daquilo. E aí, a gente falou, bom, temos que desenvolver um produto que seja, tipo, higienizador pras patas, mas que resolva... essa questão de asepsia e que não deixa o pet embriagado. E aí a gente juntou uma equipe, né? A gente pegou um farmacêutico, um químico, um veterinário, e aí juntou na nossa fábrica. A gente já tinha feito uma join com a fábrica, a gente já estava com a fábrica. E aí a gente desenvolveu, assim, tipo, em 15 dias, uma fórmula de álcool gel para pets. Então, podia ser lambido. E aí tinha aquela questão de aprovação do MAPA, né, que é o nosso órgão regulador, e aí a gente teve que ir atrás, tipo, maior lobby para conseguir aprovar rápido, porque era uma coisa muito urgente, né, e aí conseguiu a aprovação, tipo, 2 semanas, conseguiu, a gente foi fazendo em paralelo, uma equipe cuidando da embalagem, uma equipe cuidando da fórmula, uma equipe cuidando do regulatório, e aí em 15 dias a gente colocou no mercado.
Caramba.
E esse produto, cara, foi surreal, foi surreal. O nome desse produto chama Alpata, né? É um higienizador. A gente tem, tipo, em gel, spray, lenço umedecido, e a gente fez um hidratante para as patinhas também. E aí a gente entrou no mercado de cães, né? Porque a gente lançou ele para dogs, né? Porque os gatos não saem para passear, então não tinha essa necessidade. Só que os cachorros tinham essa necessidade de passear. Então a gente deu criou uma marca extra, né? Porque a Cat My Pet, ela é muito especializada em gatos, não fazia sentido. E aí a gente criou a Alpata, que é da nossa fábrica. A gente já tinha todo o canal de distribuição pronto, né? Então,
é só pôr.
Só pôr. E aí, nossa, esse negócio estourou, assim, foi bacana. E é isso que fez a nossa marca crescer ainda mais, porque o mercado de cães, ele ainda é muito maior.
Uhum.
Ele é o dobro do mercado de gatos, assim, né? E realmente, quem olha para o mercado pet e pensa em números, faz mais sentido até olhar para o mercado de cães. A gente olha para o mercado de gatos por uma questão estratégica de futuro, assim, também, né? Mas, hoje em dia, o mercado de cães é muito maior. A gente vê pelo alpaca, né? Ele vende bem mais, assim. E aí, a gente conseguiu estar em 5 mil pontos de venda hoje, né? A gente está em 5 mil pontos de venda no Brasil inteiro. A gente conseguiu pulverizar muito o produto. Aí, a gente cresceu bastante porque a gente teve a fábrica. A gente teve que contratar muita gente para a fábrica. Aí, tem equipe de vendas no Brasil também inteiro, sabe? Então, hoje, a Cat cresceu muito, porque a Cat também tem essa marca junto, que é a Alpata, que ajuda a gente a estar em mais lares, né?
Uhum.
E uma acaba puxando um pouco a outra, assim, né? Porque a gente fica com as duas bases, né? Então, a gente tem a base da Alpata, a gente tem a base da Cat. Tem muitos clientes que convergem dos dois, que tem gato e cachorro.
Uhum.
Então, a gente acaba divulgando de um para o outro, de outro para um, né? E os clientes, e eles têm umas curiosidades, assim, os clientes de cães, eles até compram coisas de gatos para usar nos cães, mas os clientes de gato não compram coisas de cães para usar nos gatos, nunca,
cara,
assim.
É uma comunidade muito fechada,
é,
né? E o cão é um inimigo.
É uma seita.
Tipo inimigo mesmo.
É uma seita dos gateiros, os gateiros são uma seita.
Isso é muito massa, assim. E se olhar do ponto de vista de marketing, a gente pode usar isso muito a favor.
Sim.
Pra construção de comunidade, né? Tem os inimigos em comum, aquela coisa, a gente tá fechadinho, a gente consome da nossa bolha e tal.
Isso.
Então, cara, isso é muito massa, cara.
Isso.
Incrível. É. E aí, o plano do futuro pra Cat My Pet é, então...
É uma ampliação, assim, né? A gente tem... Hoje a gente tá na Cat My Pet com acessórios e com higiene e limpeza, que é a nossa fábrica, né? E então a gente tá aumentando o nosso portfólio. Hoje a gente já tá com um produto de granulado, que é até a nossa inovação, que é uma bandeja higiênica descartável. Então, é tipo o tapetinho higiênico do cachorro. A gente criou uma para gato. Então, as pessoas usam aquilo e já descartam, tipo uma fralda, assim. Então, um produto super de recorrência e tal, é o nosso último lançamento. Então, a gente tá entrando agora em granulado também, assim. E aí, o nosso próximo passo é entrar nos outros segmentos. Então, provavelmente, food, né, ainda até o final do ano. De uma forma bem estratégica, assim, a gente não vai lançar uma ração, assim, de primeira, porque nem faz sentido, mas de alguma forma tá ali. E então a gente vai aumentando nosso portfólio, né, no mercado de gatos. A gente tá trabalhando muito forte com a exportação também, tá trabalhando a Magicat para outros países, porque ela é visitada, tipo, o nosso site é muito visitado por outros países de fora, assim. E a Alpata a gente também está crescendo, né? Então a gente lançou mais um SKU no Alpata, que é o hidratante de patinhas, que é um hidratante que tem antiderrapante. Então o cachorrinho, sabe, os cachorrinhos têm muito problema de articulação, às vezes, quando vão ficando velhinho, né? Porque eles derrapam e as pessoas têm piso, né? E aí a gente usa o higienizador, acaba ressecando um pouquinho a patinha, e aí passa o hidratante com antiderrapante pro cachorrinho ficar com esse siliconezinho assim na pata, né? E então a gente tem essa linha do Alpata que a gente vai trabalhando em paralelo. Não é a nossa principal marca, é uma marca que a gente trabalha mais no trade do que no branding, assim.
Aproveita o canal de distribuição que a Cat My Pet já construiu
para
ter um outro
pulverizar
portfólio.
Ele ali, né?
Perfeito.
Mas na Cat My Pet a gente quer muito trazer também solução, sabe? A gente quer ajudar os gateiros a encontrar as coisas que eles precisam e ajudar as pessoas que querem vender para os gateiros e as marcas, os pet shops, a conseguir encontrar esse gateiro e trazer ele para dentro, sabe? Porque a gente vê que são, tipo, é como você falou, sabe? É uma comunidade muito fechada ali, os gateiros. E a gente precisa trazer soluções, sabe? Porque a gente acredita muito que se a gente ajudar os gateiros a ter uma vida mais confortável, vai ter mais pessoas adotando gato, vai ter mais gateiros ali. A gente fala muito, ai, converta um gateiro, sabe? Muita gente, ai, não sei, gato, mas daí começa a gostar, começa a ver que é fácil, começa a ver que é legal. E aí vai.
Minha sogra tem os dois, cachorro e gato. Cara, é muito mais fácil o gato.
Cara, muito mais.
Muito mais. Muito mais.
Ela é
independente. O cara que gosta de cachorro e tem um receio com gato, se tiver um gato, nunca mais. Nunca mais tem cachorro.
Nunca mais.
É muito mais
tipo
simples.
Assim, neném, cachorro e gato.
É tipo isso. E vocês têm, tipo assim, no DNA da empresa, a palavra inovação, ela tá bem inserida? Vocês constroem o branding, inclusive, da Cat pra adicionar esse tempero, assim, sempre pensando em coisas à frente? Ou é instintivo?
Ah, pô, é uma ótima pergunta. Eu acho que é um pouco dos dois. Porque é um pouco instintivo, mas acaba ficando no DNA também, sabe? Eu acredito, assim, eu tenho muito concorrente aí do mercado pet que eles vão, sei lá, vão na China, pegam um monte de produto, bota a marca e trazem. E aí você vai ver, tipo, numa feira, tipo a PetSolf, que é uma feira grande que a gente tem, vários estandes com a mesma coisa, sabe? Só com a marca diferente, assim. A gente nunca acreditou nisso, assim. Então, a gente sempre foi atrás de criar os produtos. Então, a gente criou essa bandeja, que é a única do Brasil, uma bandeja descartável de gato, foi criada por nós. A gente tem um produto de alergia para o gato. Então, um único spray que tira a alergia dos tutores quando eles vão adotar um gatinho e tal. A gente tem o educador olfativo para o gato, então, para ele não arranhar o sofá. Então, é um monte de produto de inovação, assim, sabe? Então, a gente fica sempre olhando assim, puta, o que que o dono do gato precisa, sabe? O que que vai ajudar a vida dele? E aí, a partir dali, a gente vai atrás de criar o produto, assim.
Eu pergunto isso justamente porque a gente falou do Apolinário aqui, né? Sei que a gente já tá acabando aqui, mas só para finalizar. O Apolinário, por exemplo, a Polishop, como que ela se diferencia? Na narrativa de trazer coisas que não existem. Eu acho que o mecanismo de diferenciação para vocês é justamente essa. Não é que a gente cria produtos para os gateiros. Não, nós somos gateiros, a gente sabe da dor, da necessidade, e a gente cria produtos que ainda não existem. Se a gente trabalhar de forma intencional, isso é uma forma de vocês diferenciarem no mercado, né?
Ah, com certeza.
É uma coisa bem forte, assim.
E uma camada de mais margem, né?
Mais margem.
Uma solução que não existe. Igual, eu tenho um tipo de inteligência. Pode até que meu concorrente pense nisso depois, mas eu tenho um modelo, uma forma.
Eu tô sempre
à
frente,
fazer,
né? Exato. Sempre lançando coisas.
Aí agora o Igor pegou nosso segredo. É isso aí, Igor, porque é assim. Se você fizer mais do mesmo, você vai commodity.
É isso.
Você vai brigar no preço, você vai ter que, tipo,
a briga
baixar.
Do preço é sangrenta, né?
Agora, se você faz um negócio que ninguém tem, não tem preço. Você que precifica, né? Você que criou a categoria. Tantos produtos nossos, a gente que criou a categoria, sabe? Cat Trainer é um produto que não tinha. Não tem. Quando você vai botar no e-commerce lá na Pet Love, não tem categoria para ele. Mas a gente criou. Eles têm que botar ele em dois lugares, porque ele não tem uma categoria específica. Então não tem preço, não tem uma ancoragem ali. A gente que fala, ó, esse produto custa tanto.
Ó, eu vou te falar, minha sogra que teve os dois sofás destruídos, pagaria qualquer preço pros gatos dela não arranhar o sofá, sabe?
Pois é.
Esse é o preço.
É isso.
Né? É o preço do valor que você entrega. Qual que é esse preço, cara? Pode ser qualquer um, né?
Exato.
Muito, muito inteligente essa ideia de. Óbvio, dá muito trabalho, desafiador, né? Muito mais fácil você tradear.
Ela tá
pegar
sempre
um negócio
no mato
da
alto.
E trazer.
O negócio dela é tirar o mato alto.
Você gosta do mato alto, né?
Gosto.
Muito legal. Gente. Quase uma hora aqui conversando.
Ah, eu queria mais, pô. Libera nós!
Vamos precisar de mais um episódio.
Parte 2.
Parte 2. Mas, Agnes, queria te agradecer
a
demais.
Parte 2 é só fofoca, viu, gente?
A parte 2 rolou antes do episódio pro ar. Mas eu queria te agradecer demais por esse papo. Foi incrível mesmo poder contar um pouco da sua história mais uma vez aqui, né? E te desejo, putz, todo o sucesso do mundo com a Cat My Pet, muito mais crescimento do que você já teve nos últimos 10 anos. E tenho certeza que você é pronta, é alguém que se desafia, nunca está satisfeita com o resultado que tem, e isso vai fazer com certeza com que a marca escale cada vez mais. Então queria te agradecer.
Ah, eu que agradeço muito o convite, Igor. Pá, assim, você é uma pessoa que eu admiro muito, então as suas palavras, assim, tocam meu coração de verdade. Eu também te desejo todo sucesso pro podcast, para vocês. Acho que, nossa, daqui a pouco isso aqui vai estar estourado. E assim, tô aqui pro que você quiser. Se quiser caçar borboleta, a gente caça.
Se chamar pro Mato Alto.
Vamos lá. A gente pega uns gatos, a gente leva pra nos ajudar.
Pra quem quiser te encontrar nas redes sociais, como que faz? A empresa também.
A arroba da Cat My Pet é Cat My Pet, é tipo gato, meu pet em inglês, né? Então, CATMYPET. E eu, pessoalmente, falo bastante sobre empreendedorismo nas minhas redes sociais, é @AgnesCristina, então, no Instagram. Então só...
Tá no LinkedIn?
Tá no LinkedIn também.
Agnes Cristina no LinkedIn. E segue lá o Instagram da Cat My Pet. Se você já é um gateiro, você já deve seguir a Cat My Pet no Instagram, porque ela é maravilhosa em memes e coisas engraçadas de gato.
Muito bom.
Mas se você não segue ainda, Vai lá no arroba da CatMyPet, tem muita coisa boa por lá. E é isso, Kelvinho. Obrigado mais uma vez.
Cara, tamo junto. Valeu.
Será
que na próxima ele vai ganhar 10 no Tupete? Tô ansiosa com
Será que a CatMyPet vai lançar algum produto que daria pra mim?
Ah, boa! Boa!
Como fazer um topete no gato?
É, o gatão.
Obrigado pelo gato.
Ótimo,
Elvis Cat.
Pra
fazer topete no seu gato, não é bom, Elvis Cat?
Esse não. Ó, gente, aguardem. Ele tá no rumo à nota 10, esse topete.
Pois é, mas é a chance da minha vida.
É isso aí. Quem sabe no episódio 10.
É, boa.
É isso, então.
Tô esperando.
É.
Gente, é isso. Obrigado mais uma vez. Como já sabe, toda segunda-feira tem episódio novo do podcast Café com Fundadores aqui no canal da Start.com. Se você não segue a gente, clica aí para seguir, se inscreve no canal, no Spotify, no YouTube, ativa o sininho, faz tudo o que tem que fazer e compartilha esse episódio com mais gente para que essa história da Agnes possa tocar mais pessoas e, quem sabe, com essa história as pessoas se motivem também a se tornarem empreendedoras.
É isso.
Então é isso, até a próxima semana. Valeu e tchau.
Tchau.